Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Então, nós estamos estudando o capítulo sobre fobias e ainda no primeiro item ou subitem que ela denomina de psicogênese das fobias. Então, continuando, ela vai dizer o seguinte, ó, automaticamente, evitando as situações afligentes, o enfermo parece negar-se ao enfrentamento com a consciência, procurando manter obnublada a razão dessa natureza, dessa maneira, evadindo-se da realidade. Mesmo os fatores atuais que desencadeiam os transtornos fóbicos são resultantes dos impositivos divinos que geram circunstâncias nas quais o infrator das leis é convidado ao refazimento da ordem e do equilíbrio, que foram perturbados pela sua inércia ou perversidade nos trâmites evolutivos pretéritos. A saúde real decorre do espírito em si mesmo, destituído de compromissos negativos e de condutas reprocháveis. Vejamos aqui que às vezes o que a gente acha, né, que aquele grande mal, na verdade, é um recurso da natureza divina para nos corrigir. Uma coisa que nós temos que entender para sempre, que nós não vamos evoluir a níveis superiores com essas dificuldades trazidas dentro da alma. Nós temos que resolver essas questões. Por mais difícil que seja, eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que eu nunca gostei, que é do dentista fazer, mexer lá com o nervo do dente. Eu nunca gostei disso. Eu sempre sofri muito por isso. Mas era necessário. Então, naquele momento ali do motor, daquela instrumentação toda que eles usam, nossa, aquilo ali para mim era dantesco. Mas quando terminava, quem falava comigo assim, pronto, aí eu falava, graças a Deus, passou. E eu consegui resolver. Então, a gente tem que ser forte para resolver as situações. O fraco não consegue. O Herculano Pires, que foi um dos maiores autores espíritas, ele dizia o seguinte, que existem as almas fortes e as almas frágeis. As almas fortes superam todas as dificuldades, todos os problemas para o seu recondicionamento à lei divina. E as almas frágeis, não. Elas, qualquer coisa, elas gritam, elas debatem, elas se fazem de vítimas, elas procuram culpados em outras pessoas, né? Então, é preciso que a gente entenda isso. Nós estamos aqui para resolver nossas situações. Se a gente não tivesse que resolver situações aqui, a gente estaria em duas condições. Ou estaríamos aqui como grandes missionários da humanidade, que, né, seria para poucos, ou então nós estaríamos já em outros planetas, ou outros planos superiores daqui do mesmo planeta. Então, nós estamos aqui no plano físico para resolver essas dificuldades. Aqui é uma oportunidade de ouro para nós. Então, ainda há tempo para a gente resolver tudo isso, para poder entrar no terceiro milênio, no próximo ciclo, de uma maneira eficiente, eficaz, para as grandes realizações que acontecerão para aquelas almas que conseguirem ficar. Então, sejamos fortes, não sejamos almas frágeis. Como ninguém alcança as cumeadas sem que lhe faça necessário passar pelas bancarrotas e sofrê-las, é natural que no desafio da ascensão moral e espiritual, muitos tormentos sejam desencadeados em razão de condutas impróprias ou esdrúxulas que serviram de recurso para a vivência individual. Às vezes a gente vê histórias em filmes, né, em novelas, de pessoas que fazem coisas assim, impressionantes. Coisas extremamente esdrúxulas, sem necessidade. Então, chega uma hora que tem que resolver isso. Chega uma hora que nós temos que dar uma ajeitada, porque, infelizmente, a gente errou. Tem que entender, eu errei. Eu prejudiquei alguém, para as minhas satisfações pessoais, eu fiz coisas negativas demais. Então, eu gerei esse problema. Então, agora tem que arrumar, não tem outro jeito. Quando a gente está fazendo um problema, a gente vai de beleza, né? Com as pessoas patinando. e rindo, debochando, ironizando. Ah, tudo bem, você tem o livre-arbítrio, só que daqui a pouco tem um paredão. Aí você bate no paredão e cai lá. Aí começa a ter os problemas, as dificuldades. Então, minha gente, vamos viver uma vida de paz, de harmonia, de muita sinceridade conosco, sabe? Eu vou colocar aqui uma frase que eu falei ontem numa palestra. O traído é aquele que trai. Então, se você ainda usa desses artifícios da traição, seja em qualquer sentido, né? Traição tem muitas vertentes. Então, cuidado, porque o traído é aquele que trai. Cometido o abuso, novas oportunidades surgem com a carga das suas consequências exigindo reparação. Cada ser é, portanto, o somatório das suas existências anteriores, nas quais desenvolveu os valores sublimes que lhe dominam, ínsitos, desabrochando na vestidura carnal, qual semente que, para transformar-se em árvore frondosa, necessita do generoso acolhimento do solo, onde se entumece, cresce e atinge a sua fatalidade vegetal. O destino do espírito é a plenitude que lhe está reservada e alcançará mediante passos seguros no rumo do dever e da paz. Observe que aqui a Joana de Anjos, depois ela colocar as dificuldades, né, colocar as questões dos acertos com a lei de Deus, aqui ela dá para a gente um refrigério, né? Então, o nosso destino é seguir e crescer para a felicidade, para a paz. Mas esses valores, minha gente, têm que ser conquistados. Não tem varinha mágica, não existe isso. Então, tem que ser uma conquista do Espírito. Se você quer felicidade e paz, faça por onde? Não existe aquela mania, aquele pensamento, né? Aquela mania que as pessoas têm de chegar para os grandes sacerdotes, xamãs, né? Pajés, médiums, e chegar lá e falar assim, por favor, me dê felicidade, me dê paz. Não, não tem isso. Nenhum deles está autorizado a isso, nem Jesus esteve. Jesus curou leproso, Jesus curou cego, Jesus curou coxo, mas eles também desencarnaram. Então, é preciso saber que, às vezes, você recebe uma ajuda muito extraordinária, mas é preciso você fazer sempre por onde merecer, crescer dentro dessa ajuda. A ajuda é um projeto divino a nosso favor. Agora, é preciso que a gente também faça a nossa parte. Tem pessoas que estão com um problema sério de saúde, e aí ele vai, procura recurso, resolve, e volta a fazer as mesmas coisas. Então, é preciso amadurecer. Dentro do teu coração, meu amigo, minha amiga, existe uma coisinha chamada razão. A razão é onde você analisa antes de fazer. Analisa as consequências do que você está fazendo. Porque fatalmente virá o retorno. Ou se foi bom, retorno bom. Se foi mal, retorno mal. Não tem jeito. Não esconda de ninguém os seus atos. Não esconda. Certo? Seus atos estão todos expressos no seu inconsciente. E uma hora dessas retornam à consciência. Por isso que é necessário. Vocês já viram pessoas que às vezes têm problemas mentais, eles começam a falar coisas absurdas, coisas até muito tristes da gente ouvir. É tudo guardado dele. Coisa que ele já fez, né? Coisa que ele já participou. Então aquilo emerge, sabe? Eu já vi situações muito dolorosas de pessoas com doenças mentais, dizendo assim palavras que diziam de ações muito, muito tristes, né, muito deprimentes, porque eles fizeram aquilo no passado. E agora estão colocando aquilo para fora. Agora ela vai entrar no segundo item do capítulo, que ela chama de desenvolvimentos fóbicos, né? A fobia é uma perturbação de ansiedade relativamente comum, apresentando-se totalmente irracional. Se alguém reside em uma floresta, é natural que ele possa cometer o receio de encontrar uma fera, um animal perigoso. No entanto, encontrando-se numa cidade civilizada, a probabilidade quase desaparece. Entretanto, em face de, na cidade existir um jardim zoológico, o medo injustificado transfere-se para aquele local e, por extensão, para a zona onde se localiza, passando o paciente a recear toda a área, generalizando o estado fóbico. Esse medo assume proporções graves, passando a estar presente em todos os momentos e aspectos da vida, em face da preocupação que desencadeia. Não há uma lógica motivadora desse estado. Em face de um paciente que tem esse medo, podendo evitar os lugares nos quais poderia sofrer o perigo de ser vítima daquilo que o aflige. Isto é, de multidões, de animais ferozes, preferir estar onde isso não ocorra, mesmo assim permanece o pavor, que pode ser brindado, que pode ser brando ou não. Aqui ela está colocando um problema seríssimo que muitas pessoas sofrem. É o medo dos lugares, medo de pessoas, medo de estar em determinadas situações, medo da solidão. Então, são essas fobias que nos acometem. Porque o espírito está vivendo um estado de ansiedade muito grande e ele perde o contato dele com Deus interno. É preciso, minha gente, olha, isso a gente ouve muito, mas é preciso que a gente faça essa inter-relação nossa com Deus. Então, não procure Deus nas galáxias. Não, Deus está dentro de você. Então, ele está aí no seu coração, e se você perder essa conexão com ele, você fica medrosa. Por quê? Porque você perde a segurança. É aquela criança que vai atravessar a rua e o pai lhe solta a mão, ou ela se solta do pai. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar desesperada, porque a mão do pai é a segurança para ela, ou a mão da mãe. Então, é preciso que a gente pegue nessa mão de segurança, não vou colocar a mão de Deus, porque Deus não tem mão, mas nessa segurança de Deus em nós. É isso que precisamos desenvolver, sabe? É essa segurança de Deus em nós e a gente entender que Ele está dentro de nós. Se não fosse assim, Jesus não teria dito. Ele falou que Deus está dentro de nós. Então, é preciso que a gente entenda, assim, sabe? Meus amigos, minhas amigas, é chegada a hora de o espírito tomar um rumo mais definitivo. Sabe aqueles falatórios, aquelas festanças, aquela comeria, beberia? Isto já tem que ficar para trás. Se não, minha gente, nós vamos sofrer essas coisas todas. Então é questão de inteligência. Será que vale a pena isso? Será que vai ser bom para mim? John Locke, que foi um pensador, né, do século 14, 15, ele vai dizer o seguinte, né, que as fobias estariam associadas fortuitamente a ideias perturbadoras, qual que ocorre na infância, quando se lhe narram histórias atemorizantes, produzindo o medo do escuro para sempre. Na atualidade, igualmente, diversos autores concordam que as fobias podem ter como causa o condicionamento clássico, isto é, o medo de determinado fator tormentoso, que desencadeia a resposta na ativação autômica, alteração cardíaca, sudorese, frio, que tipificam o estado mórbido. O John Locke está dizendo aqui, daquela época que ele viveu, que se contavam casos atemorizantes. Não vamos muito longe, não, né? Vocês imaginam que, quando na nossa infância, aquelas pessoas vinham contar casos de assombração para a gente. Lembra? Vocês já ouviram histórias de fazendas mal-assombradas? De casas mal-assombradas? Isso gerava medo, muito medo. Então, são reminiscências que a gente traz de histórias dessas contadas no passado. A gente fica com medo de tudo. Olha, mas como é que eu vou ter medo? Se uma casa está mal-assombrada, é porque tem espíritos ali que estão precisando de ser orientado. Então, hoje a doutrina espírita nos ensina isso. Então, para que eu vou ter medo disso? Né? É preciso a gente começar a raciocinar a vida. Se a casa está mal assombrada, então vamos fazer um trabalho de oração para encaminhar aqueles que estão dando problemas lá naquela casa. Porque, afinal de contas, eles precisam de outras casas agora. Eles precisam das casas espirituais que vão dar para eles muito mais conforto. Então, é isso que nós precisamos de analisar, certo? Eu vou ficando por aqui, peço a Jesus que Que continue abençoando você, sua casa e sua vida íntima, sua vida pessoal, porque ela é muito importante para você. Fique com Jesus.